Momento Saúde. Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
A asma é uma das doenças respiratórias mais prevalentes entre a população mundial. Estima-se que, somente no Brasil, existam em torno de 20 milhões de pessoas com asma. A doença é responsável por mais de 2% de todas as internações no SUS, estando entre as principais causas de hospitalização no país. Atualmente, o asmático consegue controlar as crises com medicamentos, mas, antes do tratamento com remédios, a taxa de mortalidade era consideravelmente alta. Com o desenvolvimento de fármacos e tecnologias de aplicação, por exemplo, as famosas bombinhas de asma, o número de óbitos e internações diminuiu em mais da metade, aumentando a qualidade de vida do asmático. Esta pílula farmacêutica fala sobre os sintomas da asma e as formas de ação dos medicamentos usados para tratá-la. Giovana, quais são os sintomas da asma e por que ela ocorre?
A asma é uma inflamação das vias aéreas que acomete em especial os brônquios, recebendo assim o nome popular de bronquite alérgica. Os brônquios são estruturas que fazem com que o ar passe da traqueia até os pulmões. Então, se eles não estiverem funcionando direito, a respiração é severamente prejudicada. Os principais sintomas são dificuldade para respirar, tosse, sensação de peito pesado e é comum um barulho de chiado durante a inspiração. A asma pode ocorrer por fatores genéticos e as crises podem ser desencadeadas por reações alérgicas, em principal por alergia a ácaro, pólen, poluição e animais de estimação. Ainda, algumas infecções virais podem agravar o quadro de inflamação, como o vírus influenza, o causador da gripe.
Como é feito o manejo da crise asmática?
Normalmente são usados anti-inflamatórios e broncodilatadores para diminuir a reação alérgica e melhorar os sinais de inflamação no tecido pulmonar, assim diminuindo o edema e aumentando o espaço para passagem de ar. Em ambiente hospitalar, pode ser administrado anti-inflamatório injetável ou subcutâneo, mas considerando que algumas pessoas têm crises asmáticas com uma alta frequência, as bombinhas de asma foram desenvolvidas, permitindo que elas possam fazer o tratamento com os broncodilatadores sozinhas, de forma imediata, em qualquer lugar que estiverem. As bombinhas contam com uma tecnologia chamada de nebulização, que libera o medicamento em forma de vapor. Isso facilita muito a penetração dos brônquios, porque é uma técnica de hidratação. As bombinhas mais usadas disponíveis no mercado conseguem ter até 200 aplicações e, ao mínimo indício de que uma crise se aproxima, a pessoa faz a administração, que é bem simples e fácil. O dispositivo é pequeno e pode ser carregado pelo usuário com tranquilidade, devendo estar sempre por perto para evitar um desenvolvimento mais grave da inflamação. E o medicamento mais comumente encontrado para nebulização de asma é o salbutamol.
O que é salbutamol?
O sulfato de salbutamol é um broncodilatador beta-agonista dos receptores adrenérgicos. Ou seja, a molécula do medicamento se liga a um receptor que desencadeia uma cascata bioquímica dentro da célula, promovendo a síntese de outras moléculas mensageiras que vão acionar as células do tecido muscular liso do pulmão, relaxando eles e dilatando os brônquios. Com o tecido menos inflamado e os brônquios abertos, a passagem de ar fica muito melhor, permitindo que a pessoa volte a fazer a troca gasosa de forma adequada. Mas, mesmo sendo eficaz, não é uma medida de tratamento que deve ser adotada para pessoas com quadros muito instáveis de asma, já que pode ser ineficaz em respostas inflamatórias muito exacerbadas por não possuírem uma dosagem muito alta do remédio. A nebulização com salbutamol é sim de fácil administração, mas isso não significa que pode ser feita em qualquer situação, por qualquer um, e sem instrução médica. O uso constante de agonistas beta-adrenérgicos pode causar hipocalemia, que é a deficiência severa de potássio e que pode levar a alterações graves no funcionamento do coração e na manutenção da pressão arterial sistêmica. Esses agonistas também precisam ser administrados com cuidado em pacientes diabéticos, já que podem induzir alterações metabólicas que resultam no aumento da glicose circulante no sangue. Isso é agravado quando os broncodilatadores são associados com corticoides e podem levar à cetoacidose, que é quando o corpo não consegue usar o açúcar como fonte de energia e começa a queimar gordura no lugar, liberando compostos chamados de corpos cetônicos, que aumentam a acidez do sangue. São por esses motivos que esse medicamento só pode ser adquirido mediante receita médica.
Ouvimos a acadêmica Giovanna Bingri, orientada pela professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Giovanna trouxe detalhes sobre as formas de tratar a asma. Ouça novamente essas informações e outras edições do Pílula Farmacêutica em jornal.usp.br. Rita Estela para a Rádio USP.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmaceutica@usp.br. Momento Saúde.